Viva! Está no ar mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária Domingo. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e estarei nos próximos minutos à conversa com o Dr. João Bessa, médico-psiquiatra do Hospital de Braga. Esta é uma conversa no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado hoje, domingo, dia 10 de outubro. Doutor, antes de mais, bem-vindo à RUM. Muito obrigado por estar aqui connosco. Doutor, antes de falarmos sobre este Dia Mundial da Saúde Mental e sobre a especialidade de Psiquiatria no Hospital de Braga, eu gostaria que se apresentasse, qual é o seu percurso e há quanto tempo está no Hospital de Braga.
Muito obrigado, Pedro. Queria agradecer o convite para estar aqui a representar o Hospital de Braga nesta temática, que é uma temática que eu acho que em todo este contexto pandémico trouxe a importância da saúde mental da população muito para a frente e para a vanguarda daquilo que é o bem-estar. Relativamente ao meu percurso, apresentar-me brevemente, o meu nome é João Bessa, sou médico-psiquiatra e professor universitário, professor associado à Escola de Medicina e investigador também na área de neurociências do ICVS, que é o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde, também da Universidade de Minho. E, portanto, partilho assim a minha vida clínica com a minha vida pedagógica e científica aqui em Braga, onde estou sediada há muitos anos. Relativamente ao meu percurso no Hospital de Braga, eu terminei a minha formação, a minha licenciatura em Medicina no Hospital de São João, do Porto, e logo decidi que queria fazer a minha formação geral num hospital mais pequeno, numa cidade que me dizia muito desde a infância, que era Braga, e portanto vim para cá em 2001, onde comecei a exercer funções como interno geral, e na altura fiz a formação geral, e depois optei pela psiquiatria, numa fase em que os meus interesses também já relacionados do ponto de vista científico com o sistema nervoso, com o comportamento, acabaram por digamos assim, modular esse meu interesse por esta área da saúde mental. E, portanto, tenho desenvolvido ao longo destes anos estas funções no hospital, onde continuo a exercer funções assistenciais, e também a nível nacional da psiquiatria, o meu envolvimento na Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, onde fui eleito no ano passado, presidente eleito, a partir de 2023.
Uhum. Portanto, já está há 20 anos no Hospital de Braga.
Portanto, já estou há 20 anos no Hospital de Braga.
É muito bom. Doutor, em relação à especialidade de psiquiatria no Hospital de Braga, de que modo é que ela está estruturada, quantos elementos fazem parte?
Muito bem. O nosso serviço de psiquiatria tem um corpo clínico, que é um corpo clínico em envolvimento. Portanto, temos uma base de especialistas residentes e que, felizmente, temos conseguido, ao longo dos anos, conseguir captar muito a custo dos elementos que formamos. Portanto, acho que temos uma boa capacidade formativa, os internos de especialidade que fazem cá a sua formação, em que vão variando de ano para ano, de 1 até 3 elementos, felizmente temos conseguido captar alguns destes elementos. Mas o serviço de psiquiatria não é só constituído pelo seu corpo clínico, os médicos são muito importantes, mas temos também depois um corpo clínico composto por psicólogos, por enfermeiros, por assistentes sociais, por assistentes operacionais, que eu acho que compõem a equipe que ajuda no dia-a-dia, todos os dias, as pessoas com patologias de foro psiquiátrico e que precisam de uma intervenção.
Muito bem. Agora, falando dos pacientes, quantas pessoas por ano, em média, costuma, ou tem por hábito, a especialidade de psiquiatria tratar? Uhum. E já agora, que idades têm?
Que idades têm, não é?
Sim, os pacientes.
Nesse sentido, em Portugal, a prestação de cuidados de saúde na área da saúde mental está dividida, do ponto de vista clínico, formal, na pedopsiquiatria, que é a especialidade relacionada com a saúde mental que trata as crianças, jovens e adolescentes até aos 18 anos, e a partir dos 18 anos temos a psiquiatria ou a psiquiatria de adultos, que trata faixas etárias desde os 18 anos até ao final da vida. Fazer uma estimativa de quantas pessoas são tratadas a nível nacional ou até a nível regional é um pouco difícil apontar com um número, mas eu acho que com o contexto que todos vivemos recentemente percebemos que a prevalência destes sintomas relacionados com o nosso bem-estar psíquico são muito prevalentes na nossa população. Aliás, os dados a nível nacional relativamente à epidemiologia das patologias psiquiátricas mostram uns níveis de prevalência muito significativos. E, portanto, a fatia de população que a nossa especialidade acaba por apoiar em situações de sofrimento é muito maior do que aquela que as pessoas estimam à partida. E são de idades muito variáveis, como eu já disse, a pedopsiquiatria na infância e adolescência. Na idade adulta, obviamente, temos patologias que vão variando também consoante a faixa etária e, portanto, acaba por ser um pouco difícil apontar números. Mas, acima de tudo, relembrar que estas patologias são muito mais prevalentes do que aquilo que possamos pensar na nossa população e que, portanto, devem ser pensadas também pelas pessoas que, sendo problemas frequentes de saúde, não são diferentes de outras doenças do foro médico. E aqui entra, acho que é um dos principais pontos de discussão, que é esta divisão que a maioria da população faz à partida entre aquilo que é a saúde e o bem-estar físico e a saúde e o bem-estar psíquico.
Exato.
E esta é uma divisão que é perfeitamente artificial. E todos vimos isso agora na pandemia, acho eu, sem exceção, como o sofrimento que tivemos pela exposição a elevados níveis de stress teve repercussões físicas, e o contrário também é verdade. Portanto, esta divisão é uma divisão que eu acho que progressivamente devemos abandonar.
Já vamos explorar também mais essa questão, da pandemia. Uhum. Antes de mais, eu começava, e permita-me a redundância, pelo início. Que definição é que apresenta para a saúde mental e qual a importância de uma boa saúde mental para o bem-estar físico?
Para o bem-estar.
Que
eu já fui tocando.
Sim, exatamente.
Não é? Mas que eu acho que se calhar é importante aqui definir alguns conceitos.
Exato.
Ora, assim, do ponto de vista conceptual, a Organização Mundial de Saúde define saúde não só como um estado de ausência de doença, mas um estado que se relaciona com o bem-estar psíquico, físico e social até do indivíduo. Portanto, é mais abrangente do que propriamente a ausência de sintomas. Do ponto de vista do nosso bem-estar psíquico, portanto, na saúde mental, eu acho que, mais uma vez, não é só a ausência de sintomas do foro psiquiátrico, é muito mais que isso. É a capacidade que cada um de nós tem num determinado momento de se perceber a si próprio como indivíduo, de ultrapassar obstáculos e dificuldades que encontra na vida, de se perspectivar no futuro, de se conseguir relacionar e integrar-se numa comunidade e contribuir para ela. Portanto, é um conceito muito, muito mais abrangente nesse sentido, que tem que ver com esse nosso funcionamento psíquico, que no fundo abrange domínios diferentes.
Sim.
A interação com o outro, a realização pessoal, os afetos e as emoções, e portanto acaba por ser um conceito mais subjetivo, mas muito abrangente.
Eu ia-lhe perguntar então agora que fatores é que contribuem para uma boa saúde mental, mas também acabou já até por tocar um pouco nisso, mas não sei se...
Certo, portanto, o tipo de fatores que no fundo estão envolvidos neste gerar de bem-estar são muito variados e, portanto, podem ser também de dimensões muito diferentes. Logo à partida, alguns fatores que estão, de certa forma, codificados no nosso próprio genoma, portanto, fatores genéticos. Sabemos que a ausência de bem-estar em algumas dimensões do nosso funcionamento psíquico tem fatores de vulnerabilidade genética, que faz com que algumas patologias aconteçam mais em determinadas famílias do que noutras famílias e, portanto, há aí fatores importantes. Depois há fatores que são fatores mais vivenciais ou ambientais, portanto, têm que ver com o nosso dia-a-dia, com os obstáculos que encontramos, com os níveis de stress que vivenciamos todos os dias e que modulam esta questão do bem-estar. E quando falamos de stress, por exemplo, o stress não é necessariamente algo deletério, maléfico para o indivíduo. Os níveis basais de stress têm que ver com os, digamos assim, obstáculos, com os desafios que encontramos ao longo da vida e que muitas vezes nos motivam para os ultrapassar, nos fazem transcender a nossa capacidade e chegar a pontos
não é necessariamente
mau. Não é necessariamente mau.
Exato.
Agora, quando são de intensidade fora do normal e de certa forma negativos, traumáticos para um indivíduo, então muitas vezes passam a ser geradores de mal-estar. Certo? E o exemplo disso é o stress crónico que todos vivemos agora nesta situação. Depois há fatores que são mais culturais ou sociais. Também é verdade que a nossa sociedade está em evolução constante, mas há alguns fatores que geram mal-estar psíquico. Um exemplo disso são, por exemplo, os fenómenos migratórios que atualmente vivenciamos no mundo e que trazem também um impacto muito significativo no bem-estar das pessoas. As questões relacionadas com a discriminação, seja do ponto de vista racial, seja do ponto de vista sexual, que é essencial também no bem-estar psíquico dos indivíduos e, portanto, induzem mal-estar, muitas vezes geram quadros que exigem a nossa intervenção. Portanto, também nós, como comunidade médica e comunidade em geral, temos que estar atentos a estes fatores criadores de bem-estar psíquico, portanto, que contribuem para a nossa saúde mental. Portanto, se um dia ambicionamos viver numa sociedade mais justa e com maior bem-estar a nível da saúde mental, temos que dirimir, temos que resolver alguns destes problemas que a nossa população ainda hoje enfrenta.
E agora, em relação aos problemas de saúde mental, quais são os mais frequentes? Quais as patologias mais frequentes?
As patologias mais frequentes. Sim, assim, globalmente e de uma forma simples, sem entrar aqui em categorias diagnósticas complexas e fatores genéticos, eu diria que, de longe, as patologias psiquiátricas mais comuns são aquelas relacionadas com a ansiedade. Portanto, as perturbações da ansiedade, que se relacionam em algumas situações com exposição ao stress, nomeadamente stress intenso ou stress crónico, mas que também têm fatores genéticos e ambientais e vivenciais envolvidos, são as mais frequentes. Algumas delas não exigem necessariamente uma intervenção médica constante, podem ser tratadas com uma intervenção mais de foro psicoterapêutico. Exemplo disso são as fobias, que são muito comuns na população e que se resolvem bem com a intervenção psicoterapêutica, mas temos depois outras perturbações da ansiedade, como a perturbação da ansiedade generalizada, que é uma situação clínica que tem um impacto total no funcionamento do indivíduo. Muitas vezes deixa de conseguir dormir em condições, deixa de se conseguir alimentar, deixa de conseguir funcionar no seu dia-a-dia e trabalhar, que exige uma intervenção da tal equipa multidisciplinar da psiquiatria, que vai desde o médico-psiquiatra, que tem essa capacidade de identificar os sintomas, fazer o diagnóstico e intervir, se necessário, do ponto de vista farmacológico, médico. Temos o psicólogo, que é também um elemento-chave no processo de recuperação do doente, com intervenções mais de foro psicoterapêutico. E depois, se houver questões, por exemplo, a nível social, que exijam intervenção, também aí os nossos assistentes sociais e a equipe de enfermagem podem intervir. A seguir às perturbações da ansiedade, as mais comuns são as perturbações do humor. Okay? E o humor é assim, um conceito muito difícil de definir, mas que basicamente tem que ver com o nosso estado basal e emocional interno num determinado momento. E que nós, classicamente na psiquiatria, caracterizamos como variando entre um estado de humor depressivo, em que predomina a tristeza, ou o contrário, um estado de humor eufórico ou maníaco, em que prevalece alegria, euforia e excitação. E estas perturbações, nomeadamente a depressão, é também muito comum na nossa população, a nível mundial, e sabemos que tem, nas últimas décadas, aumentado a sua prevalência e o impacto também na população, a nível da morbilidade, da mortalidade. E, portanto, é um problema sério de saúde mental, para além das perturbações da ansiedade, que levanta hoje em dia desafios muito significativos, desde o diagnóstico à intervenção e às respostas também da comunidade para lidar com o impacto desta doença.
Mas a depressão em relação à mortalidade aumenta como, de que forma?
Certo, vamos ver. Eu acho que as pessoas não se podem esquecer que quando falamos de patologias psiquiátricas, falamos de patologias médicas, como outras, que têm, para além de uma morbilidade, isto é, que têm um impacto no funcionamento da pessoa a nível físico, também em outras dimensões, mas têm também uma mortalidade envolvida. Desde a comorbilidade com outras doenças, isto é, podem agravar outras patologias médicas ou, em si, ter uma mortalidade, nomeadamente aquela que é relacionada com o suicídio. Tá bem? E, portanto, o suicídio é um fenómeno que tem, obviamente, um peso muito significativo. Relembro que é uma das principais causas de morte nas populações jovens, de jovens adultos, e que na grande, esmagadora maioria das situações está relacionado com a presença de uma patologia do foro psiquiátrico, como é exemplo a depressão. Há outras patologias em que também há um risco de suicídio significativo. No caso da depressão, está muitíssimo bem identificado, e tivemos até muito recentemente uma semana dedicada ao alerta para, para a importância deste fenómeno na nossa sociedade e o facto de nos termos que mobilizar para identificar as situações de risco e levá-las a procurar ajuda médica.
Depressão ou ansiedade na pandemia, no último ano e meio, houve vários estudos que indicaram que houve um aumento nesse tipo de patologias e uma quebra no bem-estar da saúde mental da população. Que motivos é que encontra para isso?
Certo, e nós vivenciamos isso, Pedro, assim, de uma forma muito próxima na nossa vida clínica, em que para além de termos que gerir as questões assistenciais muito difíceis em um contexto hospitalar muito complicado, onde eu acho que apesar de tudo conseguimos montar respostas muito significativas, a verdade é que vimos um sofrimento a nível psíquico significativo na população e vimos claramente, ainda estamos a ver hoje, um impacto a nível patológico no surgimento de quadros psiquiátricos, desde a ansiedade a quadros depressivos e até outras patologias que não falamos aqui hoje. E, portanto, isso foi muito claro para a nossa comunidade clínica que era necessário termos uma atenção significativa. Que fatores é que podem ter contribuído para isto? Claramente, as alterações vivenciais que as pessoas viveram. Portanto, o isolamento social, as dificuldades e a mudança do contexto laboral que aconteceu, as dificuldades na gestão entre esta vida laboral feita em casa e a gestão da vida familiar, que trouxe desequilíbrios importantíssimos, não só no bem-estar dos adultos, mas também nas crianças. E não podemos esquecer aqui a saúde mental da nossa população infantil e dos jovens, que eu acho que sofreu também de uma forma muito significativa. E, portanto, eu acho que estes fatores em conjunto, de certeza, contribuíram para este aumento de prevalência. Para além disso, temos visto também, infelizmente, muitos quadros difíceis, reativos em contexto das perdas que a nossa população sofreu. Não podemos esquecer que no último ano e meio tivemos uma taxa de mortalidade elevadíssima na nossa população relacionada com a infecção por SARS-CoV-2 e que todas estas pessoas que nós perdemos tinham família, claro. Não é? Tinham pais, tinham filhos, muitas vezes, e que estas perdas que aconteceram na nossa população estão ainda a ter hoje em dia um impacto muito significativo e, portanto, eu diria que ainda estamos quase no início da gestão do impacto que esta mortalidade também teve e gerimos muitíssimas situações relacionadas com processos de lutos, com perdas que estão a evoluir neste momento.
Mas em relação ao confinamento, àqueles meses duros que todos vivemos, ainda se encontra pacientes que vivem as consequências desses períodos?
Sim, de certa forma sim. Vamos ver. Quando o sofrimento psíquico que se relaciona com um fator vivencial concreto, por exemplo, a perda de alguém, como eu dei exemplo, ou uma situação de confinamento, ou uma problemática familiar, embora esse fator possa não perdurar no tempo, felizmente hoje já não estamos confinados, sim. Mas o impacto que isso teve no funcionamento da pessoa não remite necessariamente quando acaba esse fator. E, portanto, as queixas de ansiedade ou os quadros depressivos que surgiram nesse contexto continuam a exigir cuidados na nossa população e, portanto, têm que ser acompanhados, tratados, de forma a garantir a sua resolução. Curiosamente, noutras situações acontece um pouco o contrário. Nós somos muito curiosos, a nossa vivência psíquica, e às vezes, quando enfrentamos um obstáculo muito difícil, como foi o obstáculo do confinamento, o impacto no nosso sofrimento psíquico não acontece de forma imediata quando estamos a vivenciar esse fator. Aliás, eu diria que na maioria das pessoas, quando acontece um obstáculo deste tipo, surgem quase, nós chamamos de defesas, mecanismos de defesa para reagir à situação, que nos trazem alguma resiliência. A verdade é que depois de enfrentar esse problema, depois de passado esse problema, e com o desarmar desses mecanismos de defesa, muitas vezes vêm momentos de maior reflexão, de maior introspeção, de vivência daquilo que aconteceu, do que foi perdido, do que mudou, que também vulnerabilizam os indivíduos. Portanto, muitas vezes há aqui quase um efeito retardador no aparecimento da patologia psiquiátrica, a que nós temos que estar atentos até do ponto de vista epidemiológico, porque embora estas vagas pandémicas, se tudo correr bem, tenham terminado agora com este processo de vacinação, ou pelo menos estão muito, muito diminuídas. Sim. Na saúde mental, eu acho que isso não aconteceu. Isto é, eu acho que há aqui um efeito muito mais a médio e longo prazo que nós ainda vamos ter que gerir. E é exatamente por isso que temos alertado as autoridades, nossos governantes, temos um Plano Nacional de Saúde Mental que tem trazido a necessidade de manter e de incrementar o investimento na saúde mental. Porque este impacto não terminou com a vacinação. Ele vai continuar e as perdas sofridas não vão desaparecer.
Sim.
E, portanto, é essencial haver esse investimento e esse cuidado.
É curioso, eu estava-me aqui a recordar, fiz algum acompanhamento daquelas conferências de imprensa diárias da Diretora-Geral da Saúde e da Ministra da Saúde, e foi-se notando, com o passar dos meses, que a questão da saúde mental já foi mais falada.
Uhum.
Nessas conferências. No início não era muito falado, não era muito identificado esse problema, mas uhum. depois já foi mais identificado, não é?
Foi. Eu acho que isso é curioso e também teve que ver com o facto de as pessoas terem sentido na pele. Acho que todos sentimos, não é?
Até elas.
De forma diferente, até os governantes, com certeza, sentiram na pele o impacto desta situação de um stress muito intenso, não é? Com um medo relacionado com o risco de vida até e o contágio do próprio, dos seus, que se prolongou no tempo.
Uhum.
E, portanto, acabou por ter aqui digamos assim, foi algo partilhado por quase todos nós, mas acabou por fazer com que todos experienciassem, de alguma forma, algum tipo de sofrimento psíquico. E eu acho que isto criou, se algo de positivo surgiu desta vivência negativa, foi ter criado alguma consciencialização na população, nas instituições, nos nossos governantes, de que realmente esta é uma questão fundamental do ponto de vista da saúde.
E eu até passava já para esta questão que tinha aqui também, que tem a ver exatamente pela sua experiência, pelo aquilo que também está a falar até em relação à pandemia, se os problemas de saúde mental ainda são vistos com algum descrédito. Uhum. Também já falou disso no início um bocado, não é?
Uhum.
Mas hoje em dia já não se pode dissociar o corpo da mente, não é?
Exato, eu acho que já não se pode dissociar, essa é uma barreira perfeitamente artificial, não é? Mas apesar de tudo, eu acho que ainda há, eu não diria bem descrédito, mas se calhar diria um estigma.
Estigma,
relacionado,
sim.
Com as questões da saúde mental. Eu acho que isto tem que ver com o facto de ser ainda difícil em algumas dimensões da nossa sociedade aceitarmos a diferença. E na saúde mental, muitas vezes, há uma diferença na forma como é vivenciado o sofrimento, no comportamento da pessoa, no impacto que isso tem. E a nossa sociedade tem ainda alguma dificuldade para olhar para aquilo que é diferente. Isso acontece também na medicina. Continua a haver algum estigma relacionado com a psiquiatria e com as questões de saúde mental, mas que hoje sabemos que é importantíssimo desmontar. Desde logo, porque não podemos esquecer que o sofrimento psíquico e o aparecimento de patologia psiquiátrica acontece num substrato biológico relacionado com o sistema nervoso. Portanto, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos afetos acontecem mediados por um substrato biológico, é o nosso sistema nervoso. E sabemos que atuando nesse sistema nervoso conseguimos muitas vezes modular até e melhorar algum deste sofrimento. E, portanto, é importante combater esse estigma e transmitir esta mensagem muito importante que desenvolver um problema psiquiátrico comum, como uma depressão, uma ansiedade ou até uma doença mental mais grave, como uma psicose, por exemplo, não é responsabilidade da própria pessoa. Não há nenhuma culpa envolvida, ah, bem, não é nenhuma extravagância, não é nada disso. O que acontece é que há modificações biológicas, tal como acontecem na diabetes, na hipertensão, no cancro, okay? Que acontecem na pessoa com saúde mental. E, portanto, é perfeitamente injusto e desequilibrado olhar desta forma para aquilo que é o sofrimento psíquico. E é preciso também perceber que é necessário investir não só na investigação e na melhoria dos tratamentos em áreas como estas que eu referi, hipertensão, a diabetes ou o cancro, mas também nestas questões relacionadas com a saúde mental. Porque a verdade é que embora nas últimas décadas tenhamos avançado muito no conhecimento do sistema nervoso e do seu papel no nosso funcionamento psíquico, no nosso bem-estar, a verdade é que o ritmo do aparecimento de novos tratamentos e novas formas de intervenção ainda não acompanhou esse crescimento de conhecimento. E, portanto, temos muito ainda que andar para garantir que conseguimos trazer alívio, conseguimos trazer ajuda, suporte e resolução destas doenças.
Ainda não é obrigatório haver uma consulta psiquiátrica?
Não, não é obrigatório. E eu penso que não deverá ser. Não deverá ser, não. Eu acho que as situações patológicas mais comuns, tal como do ponto de vista médico, mais uma vez, essa distinção é artificial.
Sim, sim.
Vamos ver, uma hipertensão ligeira, uma diabetes, uma patologia que não exige uma intervenção especializada é tratada nos cuidados de saúde primários. Até o médico de família, sim, que medica o doente com antihipertensor ou com outro tipo de medicação para uma infecção, certo? Portanto, também nas patologias de foro psiquiátrico, as situações ligeiras, a moderadas ou que não têm sinais de gravidade podem e devem ser tratadas pelos médicos de família. E devo dizer que o são, globalmente e de uma forma generalizada, muito bem tratadas pelo médico de família. Agora, há situações, quer seja pela sua gravidade, quer seja pelo facto de serem patologias com algumas características que exigem uma intervenção especializada. Exemplo disso são, por exemplo, as psicoses.
Uhum.
Dentro dessas doenças, a esquizofrenia é aquela que é mais conhecida, mas há outras também. E essas sim exigem já um cuidado especializado, pelo facto de terem características muito próprias e pelo risco que carretam, sim, necessitarem de uma intervenção diferente. E, portanto, eu não acho que toda a gente precise de uma consulta de psiquiatria, não, longe disso. Acho que a maioria das pessoas, numa situação de sofrimento ligeira a moderada, pode e deve ser tratada, e é tratada, nos cuidados primários de saúde. Quando há gravidade, quando há critérios para isso e quando é necessária uma intervenção mais estruturada, então aí a psiquiatria tem um papel fundamental. E é por isso que a psiquiatria, também nas últimas décadas, mudou um bocadinho a sua implementação dentro da Organização do Sistema Nacional de Saúde. Há umas décadas atrás, a psiquiatria funcionava separada do Sistema Nacional de Saúde, naqueles que eram os chamados Centros de Saúde Mental, portanto, que eram estruturas próprias, com financiamento próprio, para onde os cuidados primários de saúde ou os hospitais poderiam referenciar as pessoas com sofrimento psíquico. Ora bem, hoje em dia nós percebemos que estas patologias são tão comuns e a sua ligação, lá está, com a componente médica, com as patologias médicas, é tão importante que estes sistemas, estes cuidados de saúde mental, migraram para dentro do Sistema Nacional de Saúde e, portanto, hoje existem nos hospitais, como acontece no Hospital de Braga, onde já estamos implementados há muito tempo e onde somos um serviço que trabalha em colaboração naquilo que é a gestão global do hospital.
Sim, a minha pergunta tinha mais que ver com o facto de, e isto é uma pergunta, claro, de um leigo, de poder haver pessoas que, não sendo obrigatório o diagnóstico de um psiquiatra, podem estar a ter problemas, podem estar a desenvolver uma patologia e não saberem, por terem o tal estigma da saúde mental ainda não ser vista como outros problemas de saúde físico. E por isso é que eu estava a perguntar, mas já agora, indo ao encontro disto, eu pedi-lhe, e sendo que cada pessoa é diferente, que conselhos, do ponto de vista transversal, pode deixar aos nossos ouvintes para uma boa saúde mental?
Para uma boa saúde mental.
Identificar primeiro e depois conselhos.
Vamos ver. Eu penso que é difícil, assim, de uma forma breve, transmitir todos os conselhos que podem ser dados relativamente a isto. Mas o que é que eu acho que é importante ressalvar relativamente ao bem-estar psíquico? Como eu dizia há pouco, o bem-estar psíquico não tem só que ver com a ausência de sintomas, isto é, não é só o facto de não sentir ansiedade, não sentir depressão ou não se terem pensamentos estranhos que nos deve alertar. Eu acho que em situações em que a pessoa não se sinta realizada, não se conheça a si própria de forma significativa, não se consiga integrar no seio familiar, na sociedade, que tenha dificuldades em atingir os seus objetivos, isto pode ser identificado pelo próprio e pelos outros, acho que aí é essencial que peça ajuda e que possa contribuir. Isto significa que alguns destes fatores são essenciais, não é? Que são o quê? A relação com os outros, certo? portanto, valorizarmos. Eu acho que isso hoje em dia é estruturante com as mudanças sociais que estamos a vivenciar. Alguns autores falam do século da solidão, que vivemos o século da solidão, que é pelo facto de estarmos hiperconectados em redes sociais, dispositivos móveis, estamos cada vez mais distantes uns dos outros. E eu acho que temos que ter como comunidade consciência disto.
Não há distanciamento social, há distanciamento físico.
Há distanciamento físico e de interação. Pois. A interação que é gerada e que todos aproveitamos neste ano e meio para trabalhar, para conviver, é claramente limitada. Todos sentimos a diferença entre dar um abraço apertado a um amigo que não se vê há muito tempo e ligar a câmara por Zoom durante 5 ou 10 minutos. É completamente diferente, não é?
Sem dúvida.
E, portanto, essa questão da importância das relações interpessoais, do convívio, é um fator essencial para o bem-estar psíquico. Depois, questões mais gerais relacionadas com as questões de bem-estar físico, que são essenciais. Vamos ver, uma alimentação equilibrada, padrões de sono regulares com uma higiene do sono adequada. Vamos ver, acho que hoje, mais uma vez, os dispositivos móveis, a televisão antes de adormecer, são fatores altamente estabilizantes daquilo que é a qualidade de sono. Portanto, são fatores, a nutrição, o exercício físico e o sono são essenciais. Depois, questões que são mais de âmbito social e financeiro. Vamos ver, há dificuldades que hoje a nossa população experiencia, nomeadamente relacionado com a falta de oportunidades de emprego, com as dificuldades financeiras que são vividas, que também têm um impacto muito significativo naquilo que é o bem-estar e na própria realização, não é, da pessoa. Eu dizia há pouco que a saúde mental vai para além da ausência de sintomas, que também tem que ver com a realização do próprio. E, portanto, acho que temos que ter a noção de que, como sociedade, provavelmente não estamos a criar as oportunidades que todas as pessoas merecem e, portanto, que é preciso caminhar num sentido diferente. E, portanto, para o próprio é essencial procurar essa satisfação e realização também.
Uhum, muito bem, doutor. Agora, falando sobre o dia de hoje, assinala-se hoje domingo, é o Dia Mundial da Saúde Mental. Uhum. Que importância é que tem este dia para a saúde mental, na defesa e no alerta?
Uhum. Sim, este Dia Mundial da Saúde Mental, que é um dia que, se não me engano, já se celebra desde 1992, foi por aí que uma das confederações mundiais criou este dia, serve no fundo para assinalar a importância desta dimensão do funcionamento, do nosso funcionamento. Eu acho que estes símbolos, no fundo é simbólico, mas continuam a ser importantes para alertar as pessoas da importância desta dimensão da nossa saúde. Acho que todos este ano estamos particularmente alerta para esta questão e, portanto, acaba por ser marcante e as pessoas têm, de alguma forma, procurado até informações relacionadas com a saúde mental, com o bem-estar psíquico, muito mais do que acontecia antes, não é? Uhum. E é exatamente por isso que este ano no hospital também vamos voltar a editar umas comemorações formais deste dia, porque achamos que é exatamente um dia simbólico para assinalar esta dimensão.
Mas o que é que está previsto?
Portanto, o que temos este ano é uma organização do Serviço de Psiquiatria, nomeadamente dos internos complementares de psiquiatria, que eu acho que são sempre as novas gerações a trazerem sangue novo, iniciativa, para organizar e podermos, no fundo, chamar a atenção para a importância deste tema. É um evento que vai ser realizado no Hospital de Braga, no próximo dia 15 de outubro, que é uma sexta-feira de manhã, em que vamos ter um debate entre vários intervenientes, cujo principal tópico é o impacto que a pandemia teve na saúde mental dos profissionais de saúde. Também, isto foi algo muito importante também, uhum, neste último ano e meio, a forma como conseguimos também cuidar dos nossos dentro do hospital e garantir que estávamos todos em condições para ajudar a população. E vamos ter vários intervenientes, desde a diretora do nosso serviço de infecciosas, a doutora Ana Cláudia Carvalho, a um elemento da equipe de resposta à pandemia, o doutor André Santa Cruz, elementos também do nosso serviço da área da psicologia, da psiquiatria também, com o Dr. Pedro Morgado, e que no fundo vamos tentar debater de uma forma informal, descomplexada, aquilo que foi vivenciado e os mecanismos que podemos criar para responder a situações como estas no futuro. Depois temos outras sessões que podem ter interesse também para os clínicos, desde uma sessão de mindfulness, uhum, a prática no auditório com uma terapeuta, até apresentações mais temáticas relacionadas com a saúde mental.
Mas é tudo direcionado, destinado a...
Sim, o público-alvo, pois, público-alvo é o público do hospital. No entanto, qualquer pessoa se pode inscrever neste evento através de um link próprio que pode aceder através da página do Hospital de Braga.
Uhum.
E que, se tiver interesse, teremos todo o gosto em acolher. Portanto, okay, é um evento público.
É aberto.
É aberto, funciona por inscrição, porque há, obviamente, medidas de restrição, claro, ao acesso, do número de pessoas que podem estar neste momento no auditório, mas é possível fazer esta inscrição através de um link que podem encontrar na página do Hospital de Braga.
Muito bem. Doutor, agora para fechar, não é uma pergunta sobre psiquiatria ou, uhum, saúde mental, é mais uma questão do ponto de vista institucional. Uhum. O Hospital de Braga, entre 2011 e 2019, era gerido em regime de parceria pública ou privada. Já nos disse que já estava no hospital nesse período, portanto, mas de há 2 anos para cá, como se sabe, o hospital passou para a esfera pública. No caso da sua especialidade de psiquiatria, uhum, sentiu alguma mudança substancial?
Não, vamos ver, realmente, Pedro, eu tive esta oportunidade pelo facto de já estar no hospital há 20 anos, de vivenciar, do ponto de vista clínico e institucional, diferentes formas de gestão. E claro que há as suas diferenças. Há diferenças na organização, há diferenças nas equipes locais de gestão de contacto com os serviços. Mas eu diria que, no caso da prestação de serviços à nossa população, eu não senti uma mudança substancial entre modelos organizativos diferentes também. Pelo contrário, eu diria que alguma parte daquela que era a gestão local relacionada com a psiquiatria se manteve de um modelo para o outro, e isto permitiu que houvesse continuidade de projetos clínicos que estavam a ser implementados. E, portanto, não acho que aí tenha havido uma diferença substancial. Há, claro, diferenças nos processos, nas contratações, nas gestões, claro que há, mas do ponto de vista da implementação dos projetos e na prestação de cuidados, eu não acho que tenha havido nenhuma perda. Pelo contrário, os projetos estão em curso, e não só na prestação de cuidados, como também na componente de investigação. Eu queria ressalvar isto. O Hospital de Braga tem também esta dimensão relacionada com a investigação, numa estrutura própria, que é o Centro Clínico Académico de Braga, que é uma parceria, eu diria, quase singular no país, entre uma instituição hospitalar pública e uma universidade. Portanto, combina ministérios diferentes num esforço comum.
Sim.
Que é o de implementar, estimular a investigação clínica. E a verdade é que essa experiência, que começou num modelo de gestão, continuou, incrementou e continua a ter uma implementação muito significativa, até no dia-a-dia dos nossos doentes. Veja, é quase um veículo para a implementação nas nossas populações de tratamentos inovadores que provavelmente não aconteceriam de outra forma. E, portanto, acho que esse tipo de projetos, também na investigação, continua e tem boa saúde neste momento.
Bons resultados, muito bem. Doutor João Bessa, muito obrigado pela conversa. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e esta foi mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Voltamos em breve. Até lá, fique na companhia da Universitária.